passamos a apresentar Reportagem Especial, Jornalismo, Cultura e Realidade. Uma produção Rádio Senado.
Em 7 de maio de 1945, as tropas nazistas se renderam encerrando a Segunda Guerra Mundial na Europa. O conflito, que matou mais de 70 milhões de pessoas, mudou o século XX e afeta o século XXI. O conflito da Crimeia, onde a Rússia e a Ucrânia quase foram à guerra, tem relação com a Segunda Guerra Mundial. A crise econômica da Grécia atual tem relação com a Segunda Guerra. E até a volta do regime democrático ao Brasil, em 1946, foi consequência da Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial é o que você confere na reportagem especial 70 anos do fim da Segunda Guerra, primeira parte, que começa agora, aqui na Rádio Senado. Como um fanático chegou ao poder na Alemanha e levou o mundo a uma guerra que envolveu todo o planeta? Na verdade, a Europa já havia guerreado entre 1914 e 1918 e haviam morrido mais de 11 milhões de pessoas, entre militares e civis. E os principais envolvidos na Primeira Guerra estavam envolvidos na Segunda Guerra. O senador Aloísio Nunes Ferreira, do PSDB de São Paulo, que atualmente é o presidente da Comissão de Relações Exteriores do Senado, considera as duas guerras como um único conflito.
A Segunda Guerra acabou sendo, no fundo, uma continuação da primeira. Entre a primeira e a segunda, transcorreram apenas 21 anos, ou seja, houve um interregno muito curto. E a Segunda Guerra foi uma continuidade dos conflitos que deram origem à Primeira Guerra Mundial.
A Primeira Guerra Mundial matou gente em escala industrial. O choque foi tão grande que os países vencedores, França, Grã-Bretanha e Estados Unidos, estabeleceram uma série de punições aos países perdedores, Alemanha, Áustria-Hungria e Turquia. A Turquia, até a Primeira Guerra, se chamava Império Otomano. Após a Primeira Guerra, com o fim do Império, o líder Mustafa Atatürk assumiu o poder e modernizou o país. O Império Austro-Húngaro também foi totalmente desmontado, surgindo de seu território a Iugoslávia, a Tchecoslováquia, a Áustria e a Hungria. Isso sem falar no Império Russo, que sem condições de guerrear com a Alemanha, sofria derrotas após derrotas, com a população passando fome. Em 1917, a Rússia passou pela primeira Revolução Comunista da história e assinou um acordo em separado e saiu da Primeira Guerra Mundial. Em 1919, após a guerra, do seu território e do território da Alemanha, foi recriada a Polônia. E finalmente a Alemanha, que também era um império, teve seu território desmembrado, seu império substituído por uma república e recebeu como punição de guerra uma dívida de milhões de francos para pagar. A dívida externa, os gastos da guerra, a perda de grande parte da população masculina, uma classe política incompetente e o modelo da Revolução Comunista Russa criaram um ambiente de tensão constante. É importante contar que a Itália entrou na Primeira Guerra em 1915 e, apesar de ter lutado com os aliados que ganharam, a terminar a guerra estava em uma situação econômica tão ruim que parecia ter perdido a guerra e não ganho. A situação econômica e política era tão ruim na Itália que, em 1922, o Partido Fascista, liderado por Benito Mussolini, organizou uma marcha sobre a capital Roma e tomou o poder. Todos os outros partidos foram fechados e Mussolini implantou uma semi-ditadura que serviu de modelo a vários movimentos de direita, como os integralistas no Brasil. Já os Estados Unidos, que não tiveram território atacado durante a guerra, perderam 117 mil soldados e apenas 750 civis. Os Estados Unidos tornaram-se a grande fábrica que abasteceu os aliados durante os piores momentos, e sua indústria entrou em um ritmo de produção nunca visto antes. Após a Primeira Guerra, vender ações dava mais lucro que o trabalho. Os ganhos eram irreais. Os preços das ações foram subindo ano após ano, 1919, 1920, 1921, até que em 1929 os preços eram tão surreais que, quando vários investidores começaram a vender suas ações para se prevenir de uma desvalorização, a bolsa desabou. A venda de ações foi tão rápida que no dia 24 de outubro, a chamada Quinta-feira Negra, a Bolsa de Nova York fechou pela falta de dinheiro. Foi o chamado crack da Bolsa de Nova York. Como todo mundo já negociava na Bolsa de Nova York, em poucos dias, a economia do mundo entrou em crise. O mundo entrou então pela maior crise econômica já conhecida. Dois grandes grupos inimigos defendiam a tomada do poder por regimes de força. Na extrema-direita, os nazistas e fascistas defendiam uma visão de nacionalismo, perseguição aos imigrantes, a grupos religiosos, e defendiam guerras para recuperar suas terras e seu prestígio. Do outro lado, partidos comunistas de vários países tentavam organizar revoluções, como a ocorrida na Rússia, que deram origem à União Soviética. Na Alemanha, o Partido Nazista de Hitler, Goebbels e Göring, convenceu a população que eles eram a grande opção para reconstruir a Alemanha. Afirmavam que a culpa da derrota da Alemanha na Primeira Guerra era dos judeus, dos comunistas e dos políticos sociais-democratas. Em 1933, os nazistas chegam ao poder. Gradativamente dão golpes que eliminam todos os outros partidos, até se tornarem uma ditadura de partido único. O embaixador britânico Alexander Ellis comenta o medo que os europeus tinham de uma nova guerra.
O erro de muitos países era não entender suficientemente cedo a intenção estratégica do Hitler. Houve medo disso de máquina de guerra alemã.
Hitler inicia o rearmamento da Alemanha e prepara um plano secreto de tomada de território dos países europeus. Até 1938, Hitler consegue reocupar vários territórios perdidos na Primeira Guerra. Em troca, sempre promete que não pedirá mais. Mas em março de 1939, ameaçando iniciar uma guerra, abocanhou metade da Tchecoslováquia. O embaixador tcheco no Brasil, Jiří Havlík, comenta o clima emocional do Tratado de Munique, em que a França e a Inglaterra concordaram com a entrega de metade da Tchecoslováquia à Alemanha, que, na prática, acabou com a existência daquele país.
Eu tenho que dizer que nosso presidente, neste tempo, o senhor Edvard Beneš, que foi exilado em Londres, foi tão decepcionado por a traição dos aliados França e Grã-Bretanha nos acordos do Munique.
A Eslováquia tornou-se um estado semi-independente, que adotou um governo dirigido por religiosos que viam a Alemanha nazista como uma barreira ao comunismo da Rússia, como explica o embaixador da República Eslovaca, Milan Sigon.
Naquela altura, era historicamente que a Eslováquia, depois dos acontecimentos, depois de 1938, depois da assinatura do Tratado de Munique, a Eslováquia ficou mais ou menos sozinha e as forças políticas que estavam naquela altura na Eslováquia eram clericais, que eram a favor das forças da Alemanha.
Em 23 de agosto de 1939, Hitler surpreende o mundo ao anunciar um acordo entre a Alemanha nazista e a comunista União Soviética, governada pelo ditador Josef Stalin. Hitler e Stalin secretamente dividiram a Europa Oriental em zonas de influência e se comprometeram que uma não iria reagir caso a outra dominasse os países da sua zona de influência. E no caso da Polônia, o país foi dividido ao meio, secretamente, por Hitler e Stalin. Andrzej Breiter, embaixador da Polônia, explica que a Polônia não teve chances de se defender das duas potências.
Para nós foi um pacto mais infeliz que secretamente decidiu o nosso destino. Dois países, duas potências chegaram ao acordo de nos atacar dos dois lados. O país ainda tinha talvez uma chance de se defender de um agressor, mas de dois.
Em 1º de setembro de 1939, a Alemanha finge um incidente na fronteira com a Polônia e invade a parte ocidental daquele país. Usando a combinação de aeronáutica e forças blindadas, os nazistas mostram ao mundo a nova face da guerra moderna, a guerra relâmpago, a Blitzkrieg. A Inglaterra e a França dão um ultimato a Hitler. Ou a Alemanha se retirava da Polônia ou seria declarada a guerra. Hitler mantém suas tropas na Polônia e completa a ocupação da metade ocidental do país. E após 17 dias de guerra, a União Soviética invade a parte oriental da Polônia para ocupar sua metade do acordo secreto com os nazistas. André Breiter lembra que, apesar da Inglaterra e da França terem entregue a Tchecoslováquia à Alemanha nazista para evitar uma guerra, Hitler invadiu a Polônia causando a Segunda Guerra Mundial.
Outros países decidirem, em nome de um país independente, quais as concessões ele deveria fazer para satisfazer o potencial agressor, para evitar uma guerra europeia, não levou a lugar nenhum, infelizmente. Uma lição muito trágica, mas muito importante ao mesmo tempo para todos nós europeus, que não podemos retroceder na frente do perigo.
Consolidando os territórios ocupados, os nazistas começam a política de deportação de judeus e eslavos, desalojando judeus da Áustria e da Tchecoslováquia para a Polônia, para viver em guetos cercados. E sob a área de influência soviética, as três repúblicas bálticas, Letônia, Estônia e Lituânia, são obrigadas a aceitar a presença das tropas soviéticas em seus territórios. Em seguida, a União Soviética exige territórios da Finlândia, que se recusa a entregar. Stalin declara guerra aos finlandeses, que apesar de uma resistência heróica por 4 meses, derrotando milhares de tropas russas, ao final são derrotados. Em abril de 1940, a Finlândia cede parte do seu território à União Soviética. Também em abril, Stalin ordena o massacre de mais de 22 mil oficiais das Forças Armadas Polonesas, além de intelectuais e altos funcionários públicos que foram capturados dentro do lado soviético durante a divisão da Polônia. Os mortos foram secretamente enterrados nas florestas de Katyn. Durante todos os governos soviéticos, o massacre foi negado, até que em 1990, Mikhail Gorbachev abriu os arquivos secretos soviéticos, mostrando as ordens de Josef Stalin e Laurent Beria, o chefe da polícia secreta, ordenando o massacre.
No próximo bloco, continuamos com os 70 anos da Segunda Guerra Mundial, primeira parte.
Estamos apresentando Reportagem Especial, Jornalismo, Cultura e Realidade.